Vamos continuar o livro A Única Coisa, do Gary Keller. Comigo, o Bruno Maia Soares. Brunão, como é que você está?
Tô ótimo. Ansioso aqui para descobrir o caminho para boas respostas. É a promessa aqui do capítulo.
É isso aí. Vou mandar um abraço aqui para Samara, que veio falar comigo.
E é legal, porque quando as pessoas falam comigo lá no Instagram,
que postam alguma coisa do Clube do Livro, aí, quando é a primeira interação que eu tenho com uma pessoa, normalmente eu pergunto, pô, como é que você conheceu o nosso trabalho e tal? E tem muita gente que vem do universo das consultorias financeiras. E quando não vem, é uma exceção, é porque vem diretamente do Clube do Livro. Né? E ela me disse que estava pesquisando este livro, A Única Coisa, e encontrou o nosso podcast lá. Então, você que... Vou aproveitar o ensejo aqui. Você que gosta de ler e tem amigos que são pessoas mais inteligentes, são pessoas que têm curiosidade intelectual, compartilhe o nosso projeto aqui, porque assim como a Samara, tenho certeza que eles vão gostar. Vamos nessa. O capítulo começa com uma frase aqui que diz o seguinte: as pessoas não decidem o próprio futuro, elas decidem seus hábitos. São os hábitos que constroem ou que decidem seu futuro. Pois bem, a pergunta de foco, lembra dela? Ela ajuda você a identificar a única coisa em qualquer situação. Ela vai esclarecer o que você deseja nas grandes áreas da sua vida e depois especificar o que você precisa fazer para obtê-lo. Na verdade, é um processo simples. Você faz uma grande pergunta e, em seguida, busca uma grande resposta. Com dois passos simples, esse é o hábito do sucesso definitivo. Ou seja, primeiro, faça uma boa pergunta, né? Você pensa grande, você vai ser específico quando você faz essa pergunta e isso te leva a uma boa resposta. Primeiro ponto, então, faça uma boa pergunta. A pergunta de foco ajuda você a fazer uma grande pergunta. As boas perguntas, assim como os bons objetivos, são grandes e específicas. Elas o empurram, instigam você e o apontam para respostas grandes e específicas. E, como são estruturadas para ser mensuráveis, não há brechas para ambiguidade com relação aos resultados. Observe o gráfico da boa pergunta para enxergar o poder da boa pergunta de foco. Então aqui, esse gráfico, eu vou tentar traduzir para quem está só nos ouvindo, né? Ele diz o seguinte: a boa pergunta, ela é grande e específica, ela pode ser grande e ampla, pequena e ampla ou pequena e específica. O ideal é que ela seja grande e que ela também tenha um tom específico. Pois bem, seguindo a leitura aqui é o seguinte: vamos considerar o aumento nas vendas para analisar cada um dos quadrantes usando o que é que eu posso fazer para dobrar as vendas em 6 meses. Em seguida, vamos examinar os prós e os contras de cada quadrante, terminando com o lugar onde você quer estar, que é grande e específico. O que posso fazer para aumentar as vendas em 5% este ano? E aí, ó, ele basicamente vai trazer o seguinte: o que é que eu posso fazer para dobrar as vendas, é grande, em 6 meses específico? Né? O contrário disso seria: o que é que eu posso fazer para dobrar as vendas? É grande, mas não é específico, ou seja, não é o ótimo. O que é que eu posso fazer para aumentar as vendas? Pô, aumentar pode ser muito pouco. Então é pequeno, não é necessariamente grande, e é amplo, não é específico, é ruim. E o que é que eu posso fazer para aumentar as vendas em 5% este ano? Este ano é específico, mas em 5% não é grande. Então, isso aqui é a estrutura da pergunta, né? Para quem está nos acompanhando no livro, como eu expliquei o gráfico, eu vou pular aqui a explicação, né, do que é pequeno e amplo, grande específico e tudo mais. Então, feito uma pergunta grande e específica, a gente vem para o ponto número 2, que é encontre uma boa resposta. E aí eu volto para a leitura aqui. O desafio de uma boa pergunta é que, assim que você a faz, fica diante da necessidade de encontrar uma boa resposta. Né? Então, resgatando até o exemplo aqui. O que é que eu posso fazer para dobrar as vendas em 6 meses? Vou ter que responder essa pergunta aqui. Pois bem, as respostas vêm em 3 categorias. São respostas viáveis, remotas e possíveis. A resposta mais fácil que você pode procurar é uma que já esteja ao alcance do seu conhecimento, de suas habilidades e da sua experiência. Com esse tipo de solução, você provavelmente já sabe como fazer e não precisará mudar muita coisa para alcançá-la. Pense nele como viável e com mais probabilidade de ser alcançado. O próximo nível é uma resposta remota. Apesar de ainda estar ao seu alcance, pode se encontrar na extremidade mais distante. Você provavelmente vai precisar fazer alguma pesquisa e estudar o que outras pessoas fizeram para chegar a essa resposta. Realizar isso pode ser duvidoso, já que você pode ter que se estender até os limites da sua capacidade atual. Pense nisso como potencialmente alcançável e provável, dependendo do seu esforço. Os grandes realizadores compreendem esses dois primeiros caminhos, mas os rejeitam, não querendo aceitar o comum quando o extraordinário é uma possibilidade. Então eles fizeram uma boa pergunta e buscam a melhor resposta. E ele diz o seguinte: resultados extraordinários exigem uma boa resposta. As pessoas muito bem-sucedidas optam por viver nos limites extremos da realização. Não somente sonham, mas anseiam profundamente pelo que está além de seu alcance natural. Sabem que esse tipo de resposta é a mais difícil de encontrar, mas também que, simplesmente se estendendo para encontrá-la, expandem e enriquecem a sua vida. Então, tem um gráfico também aqui que mostra essas três camadas. A viável, que é mais fácil, a remota, que está no meu alcance, mas um pouco mais distante, e aquela que, puta merda, está distante, mas é possível. Se você quer o máximo da sua resposta, precisa perceber que ela está fora da sua zona de conforto. E lá, o ar é rarefeito. Uma grande resposta nunca é evidente. E o caminho para encontrá-la não está aberto para você. Uma resposta possível existe para além do que já é conhecido e está sendo feito. Assim como acontece com um objetivo difícil, você pode começar pesquisando e estudando a vida de outros grandes realizadores, mas não pode parar aí. Na verdade, nesse ponto sua busca apenas começou. Você usará tudo o que tiver aprendido para fazer o que somente os grandes realizadores fazem: benchmarking e análise de tendências. Isso aqui já é super polêmico, né, Bruno? Mas vamos seguir aqui a leitura. De novo, assim, a crítica, ou pelo menos a não concordância plena com o sucesso deixa pistas, né? Porque você vai ver caras que... Eu estava vendo a entrevista do fundador do Grupo Mateus, capital aberto na Bolsa, uma rede varejista aqui do Norte-Nordeste, fatura mais de 10 bilhões, eu não lembro exatamente o número, mas é uma empresa muito grande, e o seu Mateus lá, dizendo: cara, a empresa não tem sede, a empresa tem caixa, pé no chão, não sei o quê, eu passei por muita coisa, hiperinflação e tal, a gestão é pelo caixa, não sei o quê. Enquanto que tem gente que diz assim: se você não se permitir comprar coisas muito caras, a sua mente não vai se abrir para o universo, então você tem que dever para ter e tal, não sei o quê. E às vezes os dois têm muito sucesso. Aqui é a mesma coisa, né? Há quem vai dizer que os grandes realizadores fazem muito benchmarking, análise de tendência e olham muito para a concorrência. E você vai cruzar com pessoas que têm muito sucesso, que, sei lá, por exemplo, o Gary Vee, que fala: cara, eu nem olho para a concorrência. Eu nem perco meu tempo com isso. Eu não estou olhando para os outros, eu olho para mim, eu penso na minha empresa e tal. Pois bem. E no final do dia, para ficar ainda mais perturbador, às vezes é uma mistura das duas coisas. Voltando à leitura, uma boa resposta é, em essência, uma resposta nova. É um salto por cima de todas as respostas atuais na busca da próxima. E ela é encontrada em dois passos. Quais são? O primeiro é o mesmo de quando você busca a opção remota. Você descobre as melhores pesquisas e estuda os maiores realizadores. Sempre que não souber a resposta é procurar a resposta. Em outras palavras, por padrão, sua primeira única coisa é procurar pistas e modelos de comportamento que apontam a direção certa. A primeira coisa a fazer é perguntar: outra pessoa já estudou, realizou isso ou algo parecido? Quase sempre a resposta é sim, então você começa a sua investigação descobrindo o que outras pessoas aprenderam. Um dos motivos para eu ter formado uma grande biblioteca pessoal ao longo dos anos é que os livros são uma ótima fonte onde procurar essas respostas. Só perdem para uma conversa com alguém que tenha realizado o que você quer alcançar. Segundo minha experiência, os livros e outras publicações oferecem o máximo em termos de pesquisa documentada e modelos de comportamento para sucesso. A internet também se tornou uma ferramenta valiosíssima. Seja offline ou online, você está tentando encontrar pessoas que já tenham percorrido a estrada por onde você viaja, de modo que pode pesquisar, seguir modelos, fazer benchmarking e mudar de direção segundo a experiência delas. Uma vez um professor universitário me disse: Gary, Você é inteligente, mas muita gente veio antes de você. Você não é a primeira pessoa a sonhar grande. Por isso, tem a sabedoria de estudar o que outros aprenderam e depois estruturar suas ações a partir dos ensinamentos deles. Esse professor estava certíssimo. E o que ele falou também serve para você. E aí o próprio autor grifa isso aqui que eu vou ler agora, né? Ele diz assim: a pesquisa e as experiências dos outros são o melhor lugar para começar quando você está procurando uma resposta. Armado com esse conhecimento, você pode fazer um benchmarking, isto é, uma análise do melhor de tudo que é conhecido e está sendo feito atualmente. Com uma abordagem do tipo remoto, esse era o seu máximo, mas agora é o seu mínimo. Não é só isso que você faz, mas se torna o topo da colina de onde você olhará em busca da próxima coisa que pode fazer na mesma direção em que os melhores realizadores estão indo ou, se necessário, numa direção totalmente nova. É assim que os grandes problemas são resolvidos e os grandes desafios são superados, já que as melhores respostas raramente resultam de um processo comum. Seja para descobrir como ultrapassar a concorrência, encontrar uma cura para uma doença ou bolar um plano de ação para um objetivo pessoal, o benchmarking e a análise de tendências são sua melhor opção. Como sua resposta será original, você provavelmente precisará se reinventar de algum modo para implementá-la. Uma resposta nova geralmente exige um comportamento novo, portanto não fique surpreso se você passar por mudanças ao longo do caminho para um sucesso considerável. Mas não deixe que isso o impeça de avançar. É aí que a magia acontece e as possibilidades são ilimitadas. Por mais desafiador que seja, sempre vale a pena ser pioneiro no caminho das possibilidades. Porque quando ampliamos nosso alcance, ampliamos também a nossa vida. E aí, como ele costuma fazer no final de cada capítulo, ele provoca aqui a ação através do que ele chama de grandes ideias. Vou ler aqui, são três grandes ideias, depois a gente vai para as nossas considerações. Primeira grande ideia, pense grande específico. Estabelecer um objetivo é como formular uma pergunta. É um passo simples que vai do eu gostaria de fazer isso para como vou conseguir fazer isso. A melhor pergunta e, por padrão, o melhor objetivo é grande e específica. Grande porque você está atrás de resultados extraordinários, específica para lhe dar um alvo e não deixar espaço de ambiguidade com relação a como acertar o alvo. Uma pergunta grande específica, especialmente na forma de uma pergunta de foco, ajuda você a acertar na melhor resposta possível. Segunda grande ideia, pense nas possibilidades. Estabelecer um objetivo viável é como criar uma tarefa para ticar em sua lista. Um objetivo remoto é mais desafiador. Ele faz com que você busque os limites das suas capacidades atuais. Você precisa se esticar para alcançá-lo. O melhor objetivo explora o que é possível. Quando você vê as pessoas e empresas que passam por transformações, percebe que é aí que elas vivem. E terceiro, faça benchmarking, análise de tendências para obter a melhor resposta. Ninguém tem bola de cristal, mas com prática você pode se tornar muito bom em prever em que direção as coisas estão tomando. As pessoas e as empresas que chegam na frente costumam pegar a parte do leão das recompensas, tendo poucos concorrentes, se é que eles existem. Faça benchmarking e análise de tendências para encontrar a resposta extraordinária necessária para que você alcance resultados extraordinários. Com isso, a gente vai para a parte número 3, que é a última parte do livro, que fala de resultados extraordinários, explorando as possibilidades que há dentro de você. Sabe qual é a impressão que eu tenho aqui nesse capítulo, Bruno? É que o livro, ele tem uma mensagem muito forte, mas eu não sei nem explicar muito bem por que eu tenho essa impressão, mas bem, a impressão que eu tenho é que a maior parte das pessoas que lê o livro A Única Coisa, um livro como esse aqui, elas guardam a mensagem, mas elas não seguem o script. Assim, tipo, eu não consigo ver um leitor dizendo assim, entendi, agora eu vou fazer uma grande pergunta que tem que ser ampla e específica, depois disso eu vou buscar benchmarkings e análise de tendências, sabe? Logo, não sendo tão prático. E também um pouco de... Não é como se o autor estivesse se contradizendo, mas quando ele diz assim, a primeira única coisa que você vai fazer, depois a segunda única coisa, porra, pra mim já não é uma única coisa, né? Mas é lógico, né? Não dá pra resumir as nossas vidas a uma única coisa, muito embora essa seja a proposta. Comentários aí, Brunão, e a frase do episódio também.
Eu já comentei aqui que eu acho que a única coisa, na verdade, é a próxima coisa. porque Sim. sempre vai ter uma outra, né?
Sim.
Esse capítulo aqui, ele se resumiu, no meu ponto de vista, em duas grandes coisas. Uma, encontrar uma boa pergunta para, consequentemente, encontrar uma boa resposta, né? E aí ele traz aquela sugestão lá de procurar perguntas que sejam grandes e amplas, né? Ou melhor, grandes e específicas. E ele trouxe aqui um exemplo de pergunta que é: o que posso fazer para dobrar as vendas em 6 meses? E aí, como sugestão de frase episódio, eu acho que tem uma recomendação muito boa que ele traz aqui, que é transformar essa pergunta na pergunta de foco, né? Que ele já trouxe aqui em outros capítulos, que é: qual, no caso dessa frase que eu li aqui, né, dessa pergunta, o que posso fazer para dobrar as vendas em 6 meses? E essa conversão ficaria: qual é a única coisa que posso fazer para dobrar as vendas em 6 meses, de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Eu acho legal essa perspectiva aqui de pergunta,
muito
realmente
bom.
Ajuda a chegar na resposta,
Muito
mas
bom.
concordo com essa questão. Todo mundo que lê esse livro aqui, que até tenta seguir um pouco mais o que está colocado, tem que voltar nesse livro e reler, porque é muito fácil a gente se desviar dessa metodologia aqui que ele traz, né?
Total. E assim, quando ele fala frase do episódio, começou uma coisa. Mas assim, porra, a gente tava lendo ali a psicologia financeira. Eu acho que na psicologia financeira começou a frase do episódio, né?
Tô em dúvida se foi na psicologia financeira ou foi em Nudge.
Ou Nudge, né? Se foi Nudge, mais sentido ainda, porque como era uma coisa mais técnica, né? Acho que é o livro mais técnico que a gente leu aqui no projeto até agora. E muitos wealth planners que nos acompanham. Então era muito assim, cara, toma essa frase aqui como gatilho para você produzir conteúdo. Quando a gente vai para um livro mais aberto, a frase do episódio, ela também tem uma provocação de, pô, reflete sobre isso. Neste capítulo, isso chamou a nossa atenção. Agora, porque podem ser coisas diferentes, entendeu? Se você pretende produzir conteúdo, aí não tem jeito, né? Assim, por exemplo, uma frase como: as pessoas não decidem o próprio futuro, elas decidem seus hábitos e seus hábitos decidem seu futuro. Esse é o tipo de frase mais repostável e assim por diante, né? Muito bem, temos um episódio, Brunão?
Temos um episódio.
Então, muito obrigado pela sua companhia, por ter vindo até aqui conosco nesse episódio. Espero encontrar com você no próximo, que a gente entra na terceira e última parte do livro, ou seja, toda a caminhada feita no livro, a única coisa até agora, foi para que a gente pudesse chegar no conteúdo que será apresentado a partir dos próximos episódios aqui do podcast. E justamente por isso eu espero encontrar com você. Forte abraço e até a próxima.